Esse é o Yardcast 6. Nós falaremos hoje sobre tendências de marketing digital para 2020 e também falaremos sobre um aplicativo chamado Linktree, utilizado para organizar links que você quer colocar na sua bio do Instagram, que produz conteúdo, que produz artigos de blog. Fica ligado aí que vai ser bem interessante. E também sobre Shadow Test, que é uma metodologia para criar um protótipo de um projeto, seja um serviço, seja um produto, para testar antes de rodar e saber se vale a pena você investir dinheiro e tempo antes de colocar esse projeto para rodar. Vamos lá! Bom, o primeiro a falar hoje é o nosso querido Alex Lopes, mais conhecido como Neymarzinho. Neymar sem barba. Ele vai, como eu já falei, ele vai dar uma ferramenta fantástica aí para quem faz conteúdos externos, links externos no Instagram. Fala aí, Alex.
E aí, pessoal, tranquilo? Vou dar uma dica bem prática aí de uma ferramenta que é muito usada, né? Mas que talvez vocês que fazem conteúdos ainda não, propriamente dito para o Instagram, não tenham usado ou não tenham visto, né? Que se chama Linktree, né? L-I-N de navio, K-T-R-E, né? Então, essa aí é a ferramenta. E para que ela serve? Você consegue hospedar diversos links, né? Pessoas que publicam conteúdo aí diariamente no Instagram sofrem. Por quê? O Instagram orgânico, ele não permite você utilizar o link. O link, na verdade, ele não fica ativo no post, né? Então, se você quer mandar o cara para um post de blog, para qualquer conteúdo rico que você tem ou qualquer outro tipo de conteúdo, ele não fica ativo, você não consegue clicar e tem que mandar direto para a bio, né? O link na bio. Então, para você não ficar precisar atualizando diariamente esse link, você pode usar o Linktree. Todos os links que você tem lá e coloca o link único do Linktree na bio. Um exemplo prático aí é o que a gente vem fazendo com o nosso podcast, né? Que geralmente é semanal. Então, antes eu subia lá link do episódio 1, link do episódio 2 na bio do Instagram, né? A cada post que eu fazia. E agora não. Tem lá o Linktree do podcast, né? Então, quem quiser pode entrar lá na nossa bio do Instagram, acessar e tem todas as edições lá. Então,
Dá pra usar pra links de artigos de blog, por exemplo? Fazer uma listagem?
Sim. Qualquer tipo de conteúdo que você quiser. Você consegue ordenar eles, colocar título. É bem prático e fácil.
E o Linktree, ele é free. Ou ele é pago?
Tem a versão free e a versão paga.
Você sabe mais ou menos o limite aí, digamos, sei lá, 10 links.
Eu não cheguei a testar completamente ainda, porque assim, até onde eu upei os nossos, deu certo. Tipo, a gente tá com 5 episódios lá do podcast e até agora não deu limite, né? Então até alguma coisa pra gente.
O filho já é bem bom, já serve bem.
Sim, pra você, pelo menos pra você não precisar ficar atualizando todo dia, né? Você consegue, de repente, pô. Sei lá, se o limite fosse 10, você fez 10, tá o link dos 10 lá. Depois você pode atualizar de novo. Remove os conteúdos mais antigos, né? Põe os conteúdos mais novos. Né? E dá pra usar assim. Eu já vi alguns perfis usando também pra divulgar várias redes sociais, né? Como o link da Bia 1 só. Então as pessoas colocam lá link do Facebook, do Snapchat.
Um tempo atrás que a galera tava usando isso pessoal. O pessoal, assim, tipo, as redes sociais, sei lá, o influenciador lá, daí ele usava o Linktree pra deixar todas as redes sociais dele num só link.
Uhum, exatamente. Uhum. Ele
concentra. Só que aí tem um problema também, né? Que daí, nas redes sociais, quando você não mostra o teu link, as pessoas não veem a tua barra, o URL do teu link. Isso é um problema também. Digamos, se você for só deixar só no Linktree.
É, talvez aí um pouco de credibilidade, mas... É, eu acho que quando, assim, tem várias pessoas usando agora também, ele acaba se tornando mais conhecido. Acho que acaba gerando um pouco mais de confiança também, mas eu achei uma ferramenta bem legal e resolve esse problema aí de você ter que ficar atualizando toda vez que você tem um conteúdo novo atualizado.
E tem anúncios ou não? Tipo, no Linktree lá na página tem anúncios rodando de terceiros? Tipo display?
Não vi. Não percebi isso. Eu acho que não, porque eu não percebi essa questão. E é basicamente isso, pessoal. É uma ferramenta simples, mas que acaba ajudando bastante. E a gente começou a usar recentemente aí também na agência.
Vamos para o próximo tópico de hoje com o Felipe Eco. Ele estava ali fuçando o Linktree. O que você achou do Linktree, Eco?
Só achei a homepage e não deu tempo de ver o resto.
É uma coisa bem legal que eu até esqueci de comentar. É que você loga direto com o teu Instagram, se você já tem os dados do navegador, clicou no ícone do Instagram e já vai logar automaticamente. E você nem precisa ficar fazendo cadastro, enfim, você é um facilitador também.
Bom, aqui ó, acabei de abrir aqui o Linktree e aparentemente não tem anúncio nenhum.
É bem simples. Exatamente, eu não tinha percebido, mas não tem.
É porque, será que dá pra instalar um pixel lá? Nosso? Se der, seria legal, né? Você poder monitorar quem acessou o teu Linktree.
Sim. Coisas pra verificar.
Sugestões para o
prazer.
Legal. Bom, vamos lá, dando sequência, o próximo tópico, o Felipe Eco vai falar sobre tendências e tendências e serviços para agências.
Isso. Na verdade, assim, né? Eu tava vasculhando ali o blog do Resultados Digitais, nosso parceiro, inclusive nós somos parceiros Gold. É, e eles têm um blog voltado com temas só para agências, né? Porque eles têm muitas agências parceiras. E aí eu achei um artigo interessante, escrito pelo Caio Vidal. O Caio, inclusive, ele foi o nosso... Qual que é? Eu sempre esqueço.
Ele é o nosso farmer.
É o nosso farmer. Então. E ele que escreveu esse artigo, bem recente, do final do mês de novembro agora. Então...
Aí, ó, manda um abraço aí. Abraço, Caio.
Então, eu acredito que, como é bem recente, sim, imagino que seja algo bem interessante para... A gente sabe que a gente tem audiência de várias agências também, então fiquem ligados, né? Então, acho que assim, é uma tendência bem legal. Ele fala sobre três opções de serviços que uma agência de marketing pode oferecer que fogem um pouco do que já existe no mercado. Então, ele falou que estava lendo o livro... A Estratégia do Oceano Azul, inclusive ele recomenda esse livro, fala que é bem interessante para quem quer fugir mas quem quer se, tipo, pegar uma curva num mercado altamente competitivo, e a gente sabe que o mercado de agências é assim, né? E aí ele faz essa recomendação do livro, e ele teve essa ideia a partir da leitura desse livro, né? Então... Ele lista aqui, o primeiro serviço que ele indica que pode ser um caminho interessante para as agências é fazer a gestão de leads 2.0 do cliente. O que é isso? É uma gestão de leads que vai além da qualificação tradicional. Então, na qualificação de leads tradicional, existe um ponto em que a agência qualifica o lead e manda para a equipe do cliente, né? No caso da gestão de leads 2.0, a agência é responsável também por oferecer o serviço de qualificação após o marketing enviar o lead. Então, ele faz meio que ali o papel do SDR, né? Que vai dizer se aquele lead tem ou não realmente o perfil para ser encaminhado para os vendedores e para qual vendedor ele deve ser encaminhado. E aí, claro, ele dá até a dica que a gente pode cobrar isso de forma fee mensal ou do success fee, né? Que é quando... você faz a cobrança a partir de cada lead gerado, não da venda gerada. Escreve dessa forma. Cada lead gerado acontece a cobrança da agência. O segundo exemplo, ele é já um pouco mais avançado, né, digamos assim, que ele é quando acontece a governança de leads por parte da agência. Então, além da agência geral de leads fazer o papel da SDR, ela vai treinar toda a equipe comercial do cliente, vai criar um setup de CRM, vai fazer um treinamento de vendas, vai fazer um acompanhamento, vai criar as métricas de performance, vai fazer esse acompanhamento nos primeiros meses, vai criar todo o processo comercial do cliente. Ou reformular, pode ser que o cliente já tenha o processo comercial, mas não está funcionando, então a agência faz esse papel para reformular. Esse é um pouquinho diferente, até ele indica assim, que geralmente ele é um serviço de consultoria, então ele tem um prazo para acontecer, né? Geralmente leva de 2 a 3 meses, né? É, 1, 2, 3 meses. Então aí a precificação fica por conta da agência mesmo, mas é geralmente um serviço com um tempo determinado. E o terceiro serviço que uma agência pode oferecer é a inteligência de mercado. O que é isso? É você ter uma agência, você ter um setor aí na tua agência, né, dedicado a fazer uma análise de dados. A gente fala bastante o quão os dados, né, estão sendo, até aqui, muita gente utiliza de forma precária os dados, né, não utiliza como poderia. Então, mas os dados estão crescendo e o futuro do marketing é baseado em dados, né? Então, esse serviço, ele se baseia em você ter um monitoramento avançado de redes sociais, você saber quem tá falando sobre o teu produto, quem tá falando sobre o teu serviço, o que estão falando, você estudar a audiência tua do Facebook, inclusive o Facebook tem uma ferramenta de estudo da audiência, você fazer o social CRM, que é você analisar, você usar a rede social a partir do... como se fosse um CRM, né? Você fazer uma gestão de pessoas a partir das redes sociais. Você estudar, ter um estudo avançado de dados que você pode perguntar numa landing page e a partir daqueles dados, o que você pode fazer com eles, seja para oferecer anúncios personalizados ou mesmo para entrar em contato e oferecer produtos personalizados. Você tem um estudo bem avançado disso. Na etnografia, que eu inclusive não tinha nem ouvido falar, eu acho, desse termo, que ele descreve como adaptação do conceito extraído de etnografia, que ele consiste em realizar um estudo de um determinado público e buscar entender os comportamentos, crenças e etnias a partir desse estudo feito na internet. Então são esses os três serviços aí que o Caio vê com bons olhos para o futuro, então... não se assuste se você encontrar agências oferecendo eles. Já existem agências oferecendo esse tipo de serviço e pode ser que seja uma tendência para o futuro.
Algumas dessas coisas a gente já oferece também. E vejo que o futuro das agências, elas tendem a se tornar empresas de consultoria. Porque só uma criaçãozinha básica, os bons profissionais vão estar no mercado, em plataformas de freelancer, mais do que tem hoje já, que hoje já existe muito forte isso. E se não fizer um trabalho mais aprofundado, mais complexo, vai virar isso, vai virar, cara, pega um freelancer online que vai me atender para a criação. O que mais você pode oferecer? Uma inteligência maior e mais complexa de consultoria mesmo. Acho que é até bem alinhado. Essa é a tendência, sem dúvida, para esse mercado de agência, é algo que a gente vem trabalhando.
E também fica aí uma reflexão para empresas, né, do modo geral, porque se está acontecendo esse movimento, esses serviços estão começando a ganhar força dentro das agências, é porque existe também uma carência no mercado, né? Então, também cabe identificar aí, você que faz parte de uma empresa aí, que trabalha com vendas diretas a partir de leads gerados, se realmente está acontecendo um tratamento desses leads e a abordagem desses leads está sendo da forma correta. Porque existe essa carência no mercado.
Show de bola. Impertinente. Bom, eu vou ficar por último então, Alisson, é isso?
Cara, se quiser pode ir.
Bom, então vou eu.
Então vai.
Daí você fica por último, daí você já encerra com aquela frase matadora. Agora, na sequência, pessoal, vou falar a minha parte. Aqui é o Lucas falando. Eu dando sequência ao livro que eu venho falando aí nos todos os últimos episódios, que é o Manual do CEO, do Josh Kaufman. E esse livro é fantástico, já tem indicado para qualquer um que quer empreender. Essa parte do livro fala sobre pressupostos cruciais e shadow testing. Basicamente, é a ideia de você ter como identificar alguns pressupostos para saber se um negócio é viável ou não. Por exemplo, vamos pensar que o cara quer abrir uma academia de yoga num bairro. Ele fala, vai dar certo uma academia de yoga aqui, vai bombar. E ele vai lá, pesquisa um aluguel, acha um aluguel, um contrato de 12 meses, e ele vai lá e fecha o contrato de aluguel e pensa que o negócio vai bombar. E faz umas continhas muito rápidas ali, não, se eu tiver X clientes, assim, assado. E esse é um cenário muito comum entre empreendedores, e eu me identifiquei muito, porque eu vejo muitos empreendedores iniciantes com essa mesma cabeça, sem parar para pensar exatamente quais são os pressupostos do negócio. Eles chamam de pressupostos, e eu, na minha teoria, eu falo de três números, né? Quanto você quer ganhar com esse negócio, qual o esforço que você precisa, quantas unidades você tem que vender para ganhar isso que você quer, e qual é o esforço para vender essas unidades. E ele fala assim, para uma academia de yoga, os moradores do bairro estão dispostos a pagar R$100 ou mais por mês para ir para uma academia mais perto da sua casa? 2, o negócio será capaz de atrair em 3 meses pelo menos 220 clientes pagando R$100? 3, o faturamento total mensal superará R$22.000 nos 12 meses seguintes? Que é o período do aluguel? Muito provavelmente, o que acontece? Ele não vai fechar os 220 alunos, vai ter que baixar o preço de 100 para 75, porque as pessoas não se importam de dirigir um pouquinho mais para ir numa academia um pouquinho mais longe, mas pagar mais barato na mensalidade. E aí, quando ele baixar para 75, ele vai atingir os 220 que ele precisava de alunos. Só que daí já não precisa mais daqueles 220, ele precisaria de 300. E aí entra num círculo vicioso, e na sequência, com 9 meses de restante de aluguel, ele acaba fechando as portas porque não tem dinheiro para pagar as contas. Tudo porque não fez uma análise criteriosa, um projeto mínimo viável, testes e tudo mais para analisar se esse negócio teria uma chance realmente de sucesso antes de investir todas as economias nele. E para isso tem o chamado shadow testing, que é para você tentar entender se um cliente vai ter potencial para comprar do teu negócio. Ele fala que cliente pagante é diferente de cliente hipotético, é diferente de uma pesquisa de mercado. Então você cria uma oferta mínima viável, também conhecido como Minimum Viable Project, MVP, acho que é isso, se eu não estou enganado.
MVP é também, que é Most Valuable Player.
Tem MVP. Jogo? Agora vou pesquisar essa aposta. MVP, Mínimo Viable Product, que é o mínimo produto viável. Você fazer um protótipo e ver se ele dá certo. Aí você desenvolve uma oferta mínima viável, que é, ou também conhecido como MVP no mundo de startups, né? Minimum Viable Product, que é um produto minimamente viável, um protótipo, um esboço para testar, para pôr para rodar. Só que você tem que faturar com isso, não é só uma pesquisa de mercado. Então, basicamente, você desenvolve um protótipo para ver se aquele negócio vai dar certo ou não e tenta colher feedbacks e entra no ciclo de iteração de melhoria. Primeiro passo, por exemplo, tá pensando assim, uma academia de yoga, como é que eu faço para fazer uma oferta mínima viável uma academia de yoga? Vocês têm ideia?
Serviço, sei lá, free? Serviço free, oferecer um serviço free?
Não, mas daí vai oferecer onde? Você vai ter uma sala?
É, exatamente. Tem esse detalhe, tem a questão que você tem que faturar com ele, né? Tem mais isso, né?
Exatamente, você tem que vender.
Não faço ideia. Eu também não faço ideia. Eu acho que o Alex é meio burro.
O que tem a ver?
Cara, não consigo imaginar. Pra Iola...
Você veja como a gente pensa muito errado. A gente pensa que tem que... não tem como. Tem que lançar já o produto. Não. Cria um site simples descrevendo a academia, os horários, a programação, quem são os professores, qual que é a proposta. e uma ficha de cadastro que a pessoa colocaria os dados do cartão de crédito com a condição de que se a academia não abrisse, nada ia ser faturado no cartão. E se a academia abrir, ela vai ter um grande desconto por ter sido a primeira a comprar. Depois disso, você vai ter que mandar tráfego para esse site, direcionar clientes. Ele nem fala para fazer marketing digital, ele fala faça panfleto, vá de porta em porta, mala direta, um anúncios, pode ser um anúncios online para mandar tráfego para as pessoas do bairro. Mas se é um negócio de bairro, é melhor fazer uma coisa mais focada no bairro, às vezes uma padaria do bairro, alguma coisa assim. Só para testar, você quer ver se vai ter inscrições lá, vamos dizer, consegui 10 inscritos na landing page lá, ótimo, já tem um sinal de que as pessoas estariam interessadas. Passo 3, monitore quantas pessoas se cadastraram e compraram antecipadamente. E você já tem uma análise bem interessante se vale a pena insistir nesse projeto ou não. Vale a pena daí, pô, agora eu vou avançar. Pode daí transformar isso numa aula, de repente, o cara vai pagar por uma aula experimental, mas daí é mais complicado. Nesse caso, você oferece um desconto por ser primeiro e com a condição de que não se preocupe, que se não sair da academia, você devolve. Talvez você nem precisa falar isso na landing page, né? Porque você já está falando que não vai sair, não fala nada, mas se vocês têm a segurança que não precisa devolver dinheiro para ninguém, caso não saia a academia. Então é isso que ele defende muito essa ideia, vai testando e vai vendo se dá certo antes de rodar qualquer coisa. Beleza. Bom, vamos dar sequência então agora ao queridinho da galera, nosso
queridinho da mamãe.
Queridinho da mamãe, bonitinho, Alisson Freitas com dicas e tendências de marketing.
Então, ontem numa conversa com o Lucas, a gente tava falando sobre reinventar algumas coisas, sobre conteúdo, novidades, né? Que já faz um tempo que a gente tá na mesma, né? Tipo, o marketing vai rimando, mas a cada ano novas tendências vão surgindo. E eu peguei 3 vídeos que eu achei bem interessantes de listas de tendências de marketing para 2020. E um dos vídeos era de um canal chamado Digitalizado, do Renan Ubeda, que é um especialista em marketing. O cara é bem bom. Outro vídeo era de uma lista criada pela Hotmart. E o terceiro vídeo é por 2 caras, o Lu Diamano e o Daniel uma empresa chamada Mirago, que faz cursos de marketing digital, enfim. Os caras são bem fera também. E basicamente eu fiz aqui tipo um top 8 aqui, né, das tendências que eu percebi que teve mais relevância assim, nessas 3 listas, e elas se conectam, tipo, as 3 listas se, né, tiveram essa conexão, assim. Percebi que as tendências em ambas listas faziam sentido, né? Não era uma cada lista só, elas são bem concisas e tem uma certa fonte assim, internacionais, mundiais e também nacionais. Né? Então, basicamente, na oitava posição aí, é uma coisa que a gente já vem falando, já, que na verdade não é uma tendência, né? é uma posição que está vindo, que é a LGPD, mas com isso a gente tem que ficar atento, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados vai mudar, né, algumas coisas na internet em geral, no marketing em geral. E com isso, né, já vem o número 7 da nossa lista de tendências.
Só até quem quiser, quem quiser ouvir, a gente tem um podcast em que a gente fala mais sobre LGPD, né, e como ela vai afetar o marketing digital. Né,
é o episódio 4, se eu não me engano.
Legal, escutem lá. E com o LGPD, na verdade é bem interessante vocês escutarem, né, esse podcast, para vocês entenderem a posição 7 aqui, que vai vir a tendência muito forte do gamification. Por que o gamification vai voltar? Na verdade, ele já era famoso um tempo atrás, alguns anos atrás, mas agora vai voltar a tendência pelo fato do que, como o gamification tem aquela pira de criar metas, criar premiações por certas ações de usuários, muitas empresas vão usar o gamification para conseguir dados de forma consciente. Né? Então, digamos, pode fazer metas, coisas, e assim sugar alguns dados, né, de forma que o usuário não que o usuário saiba, né, ou seja, de forma consentida, né. Mas isso está na posição 7 aqui pelo fato de ainda ser não ser uma tendência que talvez exploda ou talvez não, né. Então, na 6ª posição aqui está o Google Ads. O Google Ads, ele anunciou, né, que vai ter
ele vai alterar o modelo tradicional dele de compra de keywords e pagamento por clique, né? Ele já vem anunciando isso. E nesse ano de 2020 provavelmente vai ter algumas alterações, né? Ele disse que no próprio site lá no repórter de atualizações do Google, ele disse que vai usar bastante a inteligência artificial, né, para fazer essa compra de keywords, enfim, e foca no consumidor total. Então, 2020 provavelmente vai ter algumas alterações grandes, né, no Google Ads. Então, provavelmente vai ser uma tendência em 2020. O Google Ads se reinventar, talvez, né, mas enfim, o começo dessa reinvenção dele. Na posição 5 é um item que eu vi nas três palestras de conteúdo na Rede Summit, eu vi nas três palestras, que parece que é uma tendência muito forte, que são as comunidades online. Então, basicamente as pessoas estão criando comunidades sobre várias coisas, então as empresas devem criar comunidades pelo fato de que a galera se sente mais, tem mais identidade, né? Se sente mais... como posso dizer, mais simpatizada, né, com o grupo, né, do que, enfim, você pegar um anúncio lá e jogar. Então, com essas comunidades as empresas podem criar, personalizar esse público, né, porque ela vai entender mais, melhor esse público, vai, enfim, e tem várias coisas que você pode fazer com a comunidade, você pode conversar com eles, interagir. Então, a ideia das empresas para 2020 é criar comunidades. As empresas devem criar comunidades sobre.
Eu acho que esse modelo funciona bastante na questão de você reter o usuário ou o cliente, porque dentro de uma comunidade você pode dar suporte, pode ajudar de diversas formas, né? Isso. As pessoas mesmo da comunidade se ajudam, né? Então, dependendo do modelo do negócio.
Quando reúne muitas pessoas numa comunidade, você começa a ver que alguns grupos têm a mesma opinião, precisam da mesma coisa e a empresa não tem. E com isso você pode criar um conteúdo diretamente personalizado para aquele grupo, para aquela comunidade.
Serve bastante como pesquisa, né? Fonte de pesquisa.
Exatamente, são mais dados. E no quarto lugar aqui, são uma coisa que a galera não gosta muito aqui na agência, que são os influenciadores digitais, né? Eles já estavam, né, em alta em 2019.
Por que não gosta? Eu não gosto. Quem não gosta? Eu não gosto de empresa querendo se virar um influenciador digital.
Né?
Isso que eu não gosto agora. Não tem nada contra, pelo contrário. A gente já indicou, inclusive, porque acho que a empresa contrata o influenciador, né? Não, agora eu vou ficar fazendo livezinha.
Tem que fazer sentido pro modelo de negócio.
Eu confesso que eu não sou muito fã dos influenciadores, mas... em 2009 já estava em alta os influenciadores, mas em 2020 isso vai aumentar, com certeza. Então, essas caras que fazem vídeo aí, que para as empresas vai ajudar muito, e não os influenciadores gigantes também, os micro influenciadores também são muito importantes. Por quê? Porque os influenciadores eles trazem um pouco mais de humanização, né, para a marca, eles, é uma pessoa falando, então isso sem dúvida é uma tendência muito forte aí. E vamos lá no top 3 aqui, nessas três listas aí, unanimemente assim, as pessoas falaram muito sobre podcasts. Então, a gente já está fazendo o nosso aqui, então nós estamos dando uma tendência. Mas os podcasts estão aumentando muito, e no Brasil, eu não sei exatamente o número, mas 50 milhões de pessoas já escutaram uma vez, pelo menos, um podcast na vida, e isso está aumentando muito durante os meses. Em 2020, provavelmente, isso vai explodir. Ali tem uns caras falando, né? Ah, mas quando se bombar mesmo, eu vou fazer um podcast por enquanto ficar ali. Só que o problema é que as tendências, elas, se você não apostar no começo delas, quando explodir, numa tendência, né, o podcast explodir, você vai estar no mercado muito...
Eu acho que não só isso também, né? Às vezes as pessoas fazem no intuito de ganhar dinheiro a um curto prazo, ou alguma coisa assim, né? E acaba sendo conteúdo, né? Como o blog, algumas empresas fizeram um tempo atrás, deixaram porque passou a moda, né? E talvez aconteça a mesma coisa com o podcast, né? Tem gente que vai fazer um pouquinho aí e logo larga a mão de fazer, né?
No contrário, também tem aí quem faz há anos, né? Porque podcast é uma coisa até velha, né? É antiga, do começo da internet, mas continua. Então, com certeza vai acontecer essa curva, né? Mas também quem ficar vai aproveitar, vai usufruir dos frutos.
Sim. E também o podcast é legal porque você pode reutilizar, né? Você pode fazer um blog post e usar ele como fazer um um áudio para podcast, e também é uma maneira fácil de você comunicar com teus customers, né? Ou até B2B mesmo, sim. É, por ser um conteúdo, né, de entre aspas, aí nós sabemos que não é tão fácil assim, mas de criação. Em segundo lugar, está os vídeos, né? O vídeo marketing está aumentando muito em 2020. Na verdade, o vídeo ele já está faz algum tempo como tendência, mas ele vai aumentando cada vez mais, porque vídeos são extremamente... falam muito bem com os clientes, com os usuários. Então, vídeos para campanhas não só de marketing, né? Também outbound e inbound. Né? E até o B2B também. E também as transmissões ao vivo vão aumentar muito, então a galera tem que apostar nisso aí, porque vídeos são é um conteúdo muito mais leve, mais gostoso de se usar pelos usuários. Em primeiro lugar, esse aqui, eu tenho total certeza que é uma coisa que está muito em alta e a gente está vendo aí, que é a inteligência artificial como um todo, né? Algum tempo atrás eu já tinha um pouco de receio não, um pouco assim... Cara, a inteligência artificial vai demorar um pouco ainda, mas na verdade já tá aí, já tá muito forte, assim. Principalmente pelos assistentes virtuais, né, as assistentes virtuais e pelas pesquisas por voz. Então, assim, o Google, ele tá aumentando muito as pesquisas por voz. Você vê que as crianças hoje em dia usam muito pesquisas por voz e a galera tá começando a usar, e essas crianças vão crescer, né, as adolescentes vão continuar usando, e isso impacta muito o SEO. Por quê? Porque as pesquisas por voz, elas não são cauda curta, elas não são fundo de funil, aquelas palavras fundo de funil, não sei o que, tipo, marketing digital. Elas são muito mais cauda longa, assim, elas são tipo, o que é marketing digital? A pessoa não vai pegar o celular e falar
como marketing digital. Como fazer marketing digital para uma empresa vender calçados.
Então, basicamente, o SEO vai mudar muito em 2020, né?
Até um exemplo aí, claro, talvez dessa diferenciação aí, no sentido, esses dias eu peguei numa conta de Google Ads, um termo de pesquisa que o usuário fez, que ele tava falando ok Google, aí o resto da busca dele, ok Google, quero saber sobre um hotel, alguma coisa assim. Então na voz já pegou, né, a frase anterior, que e isso provavelmente influencia muito no resultado, né, tipo, só dele falar ok Google e alguma outra coisa.
Sim, provavelmente foi alguém que falou, deu o comando, ativou, e aí ele repetiu a frase, talvez não viu o que...
Exatamente, e isso eu acho que tende a acontecer, né? Porque as pessoas não têm essa noção de, não, eu tenho que falar certinho, né? Eu acho que essa consciência aí também vai demorar um pouquinho para vir, né?
O Will Reynolds, no RD Summit, trouxe um dado que 95,8% das palavras de chave buscadas foram apenas um clique. Que é totalmente cauda longa, totalmente personalizado, totalmente de uma pesquisa diferente da outra. Que é, sim, mais ou menos, né? Você busca em voz, cada um fala de um jeito, exato, cada um busca, exato, de um jeito. Para mesmo site, eu quero acessar um site lá, cada um vai buscar de um jeito.
E com voz sempre vai ser bem cauda longa, assim. Você, que nem a minha mulher, quando vai pesquisar um negócio, um remédio, ela pega e fala: eu quero saber o efeito para um bebê de um ano sobre tal remédio. Ela fica, faz um texto, cara, e o Google acha na cara, assim, ainda fala pra você. Então, tipo, é bem longo, assim.
Eu nem precisa de médico mais, né?
Realmente. Basicamente, a inteligência artificial é o primeiro, eu acho.
Vai ficar bravo, cara.
Vai dominar aí.
Mas assim, quando ela tá pesquisando pelo remédio, né? Você brincou, não precisa de médico. Pode ser o médico que vai fazer um artigo no blog dele falando sobre os efeitos do remédio, e ela vai criar aquele relacionamento com o médico.
Uma dica aí é usar muitas perguntas nas tuas páginas de site, né? Porque as pessoas geralmente perguntam, né?
Perguntas e respostas, né?
Tem
resposta, eu respondi também.
É uma resposta. Show de bola. Bom. Comentários finais e Alex.
Eu acho que as tendências aí são válidas de analisar, mas não vá só pela moda de fazer alguma coisa, porque a tendência encaixa no teu modelo de negócio aí, porque nem sempre vídeo só vai servir para você, só influenciador vai servir para você. Tem que fazer uma análise aí bem, bem pensada se cabe utilizar no teu negócio.
Não, bem legal isso aí, porque tem tendência que nunca vira moda, que nunca vira efetivo, e tem coisa que, fala, que entre aspas, já saiu de moda e continua valendo até hoje. Né? Então, a grande tendência, o Google Plus, morreu. Coisas que falam que blog ninguém lê mais. Pois é, blog gera ranqueamento até hoje. A gente conseguiu com um artigo de blog vender R$72 mil em equivalente a ingressos para um evento de marketing digital com um artigo de blog. Então, ninguém lê, né? Mas a gente está vendendo com isso. Então, e tem muito guru por aí dizendo que blog morreu. Então, tem que cuidar um pouco com as tendências, sem dúvida nenhuma, né? Importante é o que a galera fala, faça conteúdo de qualidade, não importa a plataforma.
O próprio podcast que o Eco falou mesmo é antigo, né? E voltou agora, né? Então você tem que...
É, uma grande mudança que a galera tá falando, né? É sobre o varejo, né? Como a Amazon tá vindo aí, né? Com a Alexa, e eles têm todo esse negócio de compra personalizada, né? É meio tipo Spotify, né? Tipo, um negócio que ele quer usar o usuário, um negócio mais personalizado, né? E vocês sabem que a Amazon, tipo, tá, é gigante nos Estados Unidos, um negócio tipo, de 1000%, assim, o crescimento dela em anos, assim. Então, a galera tá falando que provavelmente o varejo nacional do Brasil vai ter uma mudança e também, que nem o Mercado Livre, né? Eles vão tentar se coçar pra não ficar pra trás, senão a Amazon vai passar. E ele provavelmente, esses varejos vão usar a inteligência artificial a favor, né? Assistentes, né? Chatbots, vão usar, tentar fazer esse atendimento mais personalizado para o usuário.
Show, pacote. Frase de efeito para finalizar. Vai ser comigo hoje. Pode ser?
Pode.
Eu tenho na ponta da língua.
Não,
ia ser uma zoeira.
Ele tava querendo falar.
Não siga tendências, siga seu coração.
Isso aí.
É isso aí.
Parabéns.